Oi, gente! Bem-vindo a mais um podcast. Seja bem-vindo, it's coffee time. Meu nome é Thaís Lessa e juntos estaremos conversando sobre inúmeras coisas aleatórias da vida. Pega o seu café aí e vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Feliz Natal atrasado e já feliz ano novo, né? Nossa, o ano passou voando. Quem também sentiu que 2019 voou? Realmente foi um ano, eu posso dizer, intenso, de várias maneiras. Foi um ano muito incrível, de verdade, assim, muita bondade de Deus e, enfim. Claro que nenhum ano é perfeito, claro que a gente passa por coisas tensas, né? Como a gente já falou aqui, não existe uma vida linear. E, enfim, acho que saber lidar com essas situações de altos e baixos é muito importante na nossa vida. E até tem um pouco a ver com o tema de hoje do podcast. Quando eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando para vocês sobre o que vocês gostariam que eu fizesse podcast, e algumas pessoas falaram sobre a minha mudança para São Paulo. E aí eu achei super da hora, beleza, vou fazer. E inclui, acho que um pouco assim de como a gente pode lidar da melhor maneira com o novo, o desconhecido, mudanças em geral na nossa vida, seja geográfica ou não. Eu já me mudei algumas vezes, não são muitas, mas eu pude crescer muito em cada mudança e aprender, acho que uma fórmula, não uma fórmula, aprendi, acho que eu consegui aprender uma melhor maneira de lidar e crescer muito com mudanças e tudo que elas podem oferecer. Para começar, eu vou contar um pouco como eu vim parar aqui em São Paulo. Mais ou menos quando eu tinha 19 anos, eu fui para a Austrália, foi a minha primeira grande mudança. Morei lá um tempo, estudei, conheci pessoas. Foi um momento muito incrível, assim, que Deus pôde proporcionar, assim, na minha vida. Eu sou muito grata. Voltando dessa mudança, né, eu voltei para Fortaleza. E passei mais ou menos um ano e meio lá, que foi o tempo onde eu noivei, eu casei. E eu e meu marido, Ramon, a gente estava pertinho de se casar. Isso a gente casou em 25 de março de 2017. E em outubro do ano anterior, né, alguns meses antes do nosso casamento, a gente veio visitar São Paulo. Era a minha primeira vez em São Paulo, não tinha a mínima ideia do que pensar. Na verdade, eu pensava que a cidade era cinza e tinha prédios. Era isso, era essa a minha visão de São Paulo apenas. E eu me apaixonei muito, assim. Eu vim para a inauguração da igreja que hoje eu faço parte, a Hillsong São Paulo. E eu vim ver meus amigos, que eu tive a oportunidade de estudar, de conhecer lá na Austrália, e também de poder celebrar junto essa nova etapa da igreja aqui em São Paulo. E foi muito da hora, me apaixonei por São Paulo, mas assim, vida que segue. Eu tinha meu trabalho lá em Fortaleza, eu trabalhava na igreja local que eu fazia parte, eu era parte do time da equipe, né, de funcionários ali. E era, nossa, eu ia casar, já tinha um lugar para morar com o Ramon, então a gente estava construindo nossa vida lá em Fortaleza, estava tudo tranquilo, assim, não tinha nada, acho que me fizesse, talvez querer me mudar, nem nada. E estando lá, feliz e grata, vida que segue total depois de voltar da viagem, Deus começou a falar muito assim comigo, muito, muito mesmo. Comigo e com o Ramon também, de forma simultânea e separada. Eu não sei se você já teve a experiência, né? Eu não sei se você entende muito bem o que eu tô querendo dizer, mas assim, não era só uma sensação dentro da gente, porque eu nem queria morar em São Paulo. Eu dizia, tipo, ah, eu nunca, eu jamais vou morar em São Paulo, nada a ver comigo. E quando Deus falou comigo a primeira vez, eu não quis, assim, acho que é a primeira vez que eu tô contando, assim, bem, com um pouco mais de detalhe, né? É um podcast, então provavelmente eu acredito que você tá aqui e você tá disposto a ouvir. E aí eu não aceitei bem, na época eu tava também na minha faculdade e tal, e foi um processo de sonhar os sonhos de Deus, assim, na minha vida. De começar a sonhar. Eu não tinha a mínima ideia. Tipo, isso eu conversava junto com o Ramon e coisas muito sobrenaturais estavam acontecendo também do outro lado da história, que era ele, né? Em relação a São Paulo, e a gente foi maturando a ideia, foi sonhando junto assim com Deus. Eu não tinha a mínima ideia. Então, quando eu vim para cá, foi um pouco diferente de quando eu fui para a Austrália, porque na Austrália eu sonhava com aquilo, eu sonhava em viver, eu sonhava em ir para o college, eu sonhava em estar ali, mas quando eu vim para São Paulo eu não sonhava com nada disso, não era meu sonho mesmo, foi algo que eu aprendi a sonhar junto, sabe, criar novos sonhos, ter novas esperanças e talvez trabalhar em uma nova visão para a minha vida. E então a gente topou o desafio e a gente decidiu que a gente iria casar. Um pouco tempo depois a gente iria se mudar para cá. Então a gente, cada um com a sua mala, literalmente, era isso que a gente tinha. Eu tinha uma mala de roupa e o Ramon uma mala de roupa. A gente não tinha nenhum trabalho fechado, a gente não tinha nada. A gente veio realmente com a boa vontade, com a fé de que, por algum motivo, Deus traria a gente para São Paulo. E a gente só queria que, tipo, que Ele fizesse a vontade dEle, nos capacitasse, nos conectasse com pessoas que a gente deveria se conectar. E foi muito isso que aconteceu. Sobrenaturalmente, as coisas foram se alinhando, as coisas foram se conectando, a gente começou a conhecer pessoas que eu acredito que foram realmente pessoas que Deus colocou na nossa vida, sabe? E é bem louco que até hoje eu estava fazendo meu devocional e tal, eu uso um aplicativo chamado YouVersion, se fosse traduzir, tipo, YOUVERSION, YouVersion, se você quiser baixar. E aí eu até tirei print, tem escrito assim, o tema do devocional, eu tô fazendo um plano de leitura que é Meu Espírito, Minha Responsabilidade, do Brian Houston. E aí, no dia de hoje, que é o Meu Espírito e Parceria, tinha escrito assim, acredito em parcerias divinas que Deus conecta pessoas com o propósito do reino. Você sabia que existem pessoas com as quais você é chamado a viver e cujos destinos estão conectados com os seus? Ao seu. E eu vivi muito isso vindo para cá. Eu sou muito grata por todo mundo que nos ajudou desde o início. É um casal de amigos que, nossa, a gente pôde morar na casa deles por um mês, assim, como eu sou grata. E realmente foram bênçãos que eu e o Ramon jamais vai poder recompensar, a gente jamais vai poder pagar, sabe? Mas eu creio demais que existe um Deus que vai recompensar essas pessoas da melhor maneira possível. Isso que eu vou falar agora para vocês, vocês podem aplicar se você vai se mudar literalmente geograficamente, mas também se você vai viver algo novo na sua vida, o desconhecido. E a primeira coisa que eu quero te falar é muito importante você fugir da comparação. Às vezes a gente pensa em comparação, só a comparação que a gente faz com outras pessoas, né? Então, estou me comparando com fulano, ou sei lá o quê, ou as redes sociais, estou me comparando com o perfil das outras pessoas. A gente também é muito tendencioso a comparar a nossa estação atual com a nossa estação passada. Se você está para viver algo novo na sua vida, que é o desconhecido, é muito importante você dizer não à comparação. Existe uma frase do Brian Houston, que é o pastor global da igreja que eu faço parte, a Houston. Ele tem uma frase que fala assim, honre o passado, viva por hoje e construa em direção a um futuro glorioso. Então, beleza, meu, o passado ficou para lá, existe algo para você viver hoje e também existe um futuro glorioso a ser construído. A gente não constrói futuro com o passado. O que a gente pode fazer é hoje, viver o hoje, plantar sementes do hoje para que amanhã a gente colha no nosso futuro. Então, foi muito importante eu não comparar nada, nenhuma experiência. Então, assim, eu tinha que ter uma pureza no meu coração para não ficar comparando. Ah, não, porque Fortaleza tem isso ou aquilo. E até quando eu fui embora da Austrália e voltei para o Brasil, gente. Tipo assim, olá, tudo bom? Realmente foi preciso que eu não comparasse. A Austrália ficou para trás, foi incrível enquanto durou. Vou honrar o passado, mas eu vou viver o hoje e vou construir um futuro glorioso. Estou caminhando para um futuro glorioso. E é muito importante fugir de toda comparação. Essa comparação, com certeza, se você não cortar ela pela raiz, se você não cortá-la, você não vai conseguir viver da melhor maneira tudo que você pode viver no seu hoje agora. Ah, não, porque o ano dos 2000 e não sei o que foi ótimo, beleza, mas ele não existe mais. Sim, honre o passado, mas qual é o ano que você tem hoje? Tem gente que ainda está em 2019, mas já cancelou, está quase querendo viver no 2020. 2020 ainda não chegou, gente. Pode ser que falte uma semana, pode ser que falte uma semana, mas você ainda está em 2019. Viva por hoje, porque o que você fizer no hoje vai ser essencial para a construção do seu futuro glorioso. E se você está caminhando para o novo, é muito importante, desde já, você ter essa mentalidade. O que ficou para trás é o que ficou para trás. Esteja aberto para viver o agora, esteja aberto para o novo. E a segunda coisa que eu queria trazer, né, muito importante para tudo isso, é a importância da gente ser flexível. Beleza, se você jogar o jogo da comparação, você com certeza vai ser uma pessoa rígida, ou seja, uma pessoa que não vai estar lidando muito bem com mudanças, porque você vai estar sempre comparando a outra coisa que você viveu, sem conseguir estar aberto para o que você pode viver hoje. E uma coisa que eu quero falar para você é que a força não está na rigidez, mas na fluidez. Foi muito importante em cada mudança dessa que eu vivenciei, eu estar flexível para aprender, para viver algo novo, que possa, muitas vezes, desmistificar crenças ou desmistificar tantas coisas que eu lidei ou que eu vivenciei por tanto tempo. São Paulo tem uma outra forma de funcionar, uma forma totalmente diferente de Fortaleza. Se eu não estiver flexível para compreender como essa cidade funciona, eu nunca vou vivenciar 100% o que São Paulo pode me oferecer. Eu sempre vou estar em São Paulo, com a minha mente em Fortaleza, vivendo nenhum nem outro. Compreende isso? Cada estação e cada lugar pode servir de tanto aprendizado e tanto crescimento para a gente. Cada estação, cada desconhecido, cada novo lugar que a gente tem a oportunidade de ir, seja geograficamente, seja na estação da vida mesmo. Não existe vida linear, eu repito, não existe vida linear. Então, não existe lugar perfeito. Então, não existe. A gente tem que estar aberto a ser flexível para que em cada estação a gente esteja aberto para vivê-la, mas também conseguir sair dela. Tudo que é rígido, gente, é difícil de mover. Tudo que é rígido é difícil de mover. Mas se você tem algo fluido, ele vai se encaixar, ele vai se moldar, ele vai voltar. Existe uma dinâmica. E o que eu quero trazer para vocês, que é muito importante, que nós sejamos pessoas de dinâmica, fluidez, flexibilidade, para lidar não só com as coisas da nossa vida, mas também com o outro. A rigidez, ela também pode ser categorizada, ela pode ter a característica, na realidade, de pessoas que são inflexíveis, pessoas que não, muitas vezes não têm empatia, não conseguem respeitar o outro, porque o que elas sabem é o correto, o que elas vivem é o correto, não existe outra forma de viver. E é muito louco, porque São Paulo, para mim, representa essa dinâmica e essa flexibilidade pelo tanto de pessoas que moram aqui e que nem são daqui. Então, você tem um mix cultural muito louco. Pessoas que viveram histórias totalmente diferentes da tua. Pessoas que viveram culturas diferentes. Pessoas que viveram criações diferentes. Então, quem sou eu para chegar aqui e ser rígida a certo ponto? E dessa maneira eu não vou ter a oportunidade de aprender com essas pessoas e aumentar, acho que o meu vocabulário de vida, sabe? Quando a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que vivem um cenário totalmente diferente do nosso, a gente tem a oportunidade de abrir o nosso horizonte, o nosso vocabulário e aprender a amar ainda mais as pessoas. Não focar nas diferenças e focar naquilo que nos une. Então, assim, ser flexível é muito importante para todas as áreas da nossa vida. Eu não estou dizendo que flexibilidade significa inconstância. E também não estou dizendo que se você for flexível, significa que você é uma pessoa que não tem a sua opinião, que não tem as suas convicções. Não é isso. A flexibilidade, ela fala sobre a dinâmica na qual você vai se movimentar na sua vida e em cada situação. Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho o meu jeito, eu tenho as coisas que eu acredito, mas não é por isso que eu vou ser rígida a ponto de não saber lidar com as situações. Tem muito a ver também com aquele, acho que o que a gente fala muito hoje em dia, né, que é a inteligência emocional. Eu vejo que a inteligência emocional nada mais é do que você passar pela dor, passar pela alegria, passar por todas as coisas e saber trabalhar com essa dinâmica. Saber trabalhar com essa dinâmica, ainda conseguindo continuar são em meio disso tudo, sabe? Gente, hoje minha dicção tá tensa, então espero que vocês estejam entendendo, tá? Me ajuda aí. Escolha ser flexível, escolha estar aberto para o novo, escolha dizer não à comparação. E a terceira coisa que eu quero trazer para vocês, ela tem, na verdade, algumas partes. Uma cultura, gente, ela é formada, eu já até falei um pouco disso no meu vídeo Dicas para Alcançar Amor Próprio, que uma cultura, ela tem várias características, né? Para você identificar uma cultura, você pode analisar algumas características, como o povo age, como o povo pensa e o que é que o povo fala. Então, agir, pensar e falar. Não que exista uma ordem em relação a isso, mas são essas três coisas que podem definir uma cultura. É muito importante para que essa transição na sua vida e para que você viva o novo da melhor maneira possível, é muito importante que você entenda esse agir, entenda esse pensar e entenda esse falar para esta nova fase. Por exemplo, eu estava saindo de Fortaleza, vindo para São Paulo. Em Fortaleza, gente, 20 minutos para você ir de um lugar para o outro, você já atravessou a cidade. É uma cidade grande, mas não dá para comparar com São Paulo, que é uma cidade gigantesca, né? Então, eu não poderia estar aqui em São Paulo e toda vez que o Waze me mostrasse 40 minutos, eu não poderia, gente, dizer, nossa, é muito longe. É normal, é comum você demorar 30 minutos para chegar no lugar. Se você está indo de metrô também, pode ser que você demore uma hora ou mais, uma hora e meia. Então, assim, se eu não começar a mudar o meu pensamento para começar a pensar como o paulista pensaria, toda vez que eu fosse sair de casa, eu ia sofrer, eu ia me maldizer, eu ia reclamar, eu não ia conseguir viver São Paulo de uma forma tranquila, de boa, relaxada e na paz. Toda hora eu iria estar indo fazer uma comparação. Falar. Olha isso. Eu tenho meu sotaque é de mim, enfim, toda vez que eu ligo para meus pais, acho que fica mais forte também. Mas é muito importante que eu compreenda que, para eu me comunicar com paulista, eu preciso falar como paulista. Toda comunicação, gente, se eu falo uma mensagem e você não escuta, é porque existe um ruído. Isso eu aprendi o quê? Aprendi na escola, né? Existe um ruído que não deixa essa mensagem ser transmitida. Eu poderia ser inflexível, rígida, e falar do meu jeito, com as gírias do Ceará. Eu ia ficar aqui, gente, ninguém ia entender. Toda hora a pessoa ia, que eu não tô te entendendo. O primeiro acontecimento que eu tive que aprender isso na marra, tinha acabado de se mudar para o nosso apartamento, já tinha alguns meses aqui em São Paulo, e a gente foi ligar para fechar a internet, né, colocar Wi-Fi lá no apartamento. O Ramon estava fazendo isso, né? Enfim, perguntaram o nome da mãe dele, etc. O nome da mãe dele começa com a letra E, para você que está aqui em São Paulo e regiões. Para o Nordeste, a letra E, a gente fala E. Só que, toda vez que ele ia soletrar o nome da mãe dele, toda vez que ele falava E, o moço do telefone não compreendia. Ele pensava que ele estava falando, esse é o nome da minha mãe, tipo, sabe, com acento. E passou muito tempo para o cara compreender que ele estava tentando falar a letra E e não é, tipo, esse é o nome da minha mãe. Nesse momento eu compreendi, é muito importante eu aprender a falar para que eles compreendam, para que eu possa viver isso e para que eu possa fazer parte disso. E isso é um exemplo de forma geográfica, né, falando de sotaque. Mas nessa nova estação da sua vida, sei lá, se você vai começar a faculdade, por exemplo, se você está para viver algo novo, como você pode incluir novas coisas no seu vocabulário para que possa te ajudar? Talvez seja palavras que venham celebrar essa nova fase, sabe, sendo grato, declarando gratidão para essa nova fase. Como você pode usar essa lacuna do falar para te ajudar a vivenciar esse desconhecido da melhor maneira possível. E a parte da ação, né? Aqui eu teria que compreender certas coisas. Voltando a falar do trânsito, eu tinha que começar a sair de casa mais cedo para chegar nos meus compromissos. Eu tinha que agir diferente para vivenciar da melhor maneira o que essa cidade poderia me dar. Eu tinha que aprender as direções, eu tive que agir e aprender as linhas de metrô, a linha esmeralda, a linha amarela, a linha vermelha, para onde vai, tudo isso para que a minha transição e a minha vivência aqui nesse lugar melhorasse, fosse vivida da melhor maneira, fosse experienciada, experimentada da melhor maneira. Essas coisas, gente, são básicas para que a gente possa viver o novo da melhor maneira. Eu não sei até quando eu vou ficar aqui, mas assim, independente de mudança geográfica, eu tenho consciência, cada estação, cada fase tem um novo, tem um desconhecido para eu viver. E se eu não aprender a vivenciá-lo da melhor maneira, eu vou estar perdendo a oportunidade de crescer tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. E eu não quero isso, né? Eu quero aprender, eu quero viver, eu quero crescer, eu quero, né? Eu quero voar, filha. Quero sempre estar me tornando a minha melhor versão. Tudo isso é essencial, assim. Enfim, a gente está se aproximando de um novo ano, uma nova estação, uma nova etapa. E eu amo isso. A gente tem que celebrar mesmo, gente. A gente tem que se posicionar de braços abertos para o novo. Não seja uma pessoa rígida que tem medo de mudança. Pode sim até ter medo, mas vai com medo mesmo, entendeu? Vai, abre os braços, diga, vem novo, vem desconhecido, eu quero aprender com você, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero estar cada vez mais perto da melhor versão que eu posso me tornar. E tudo isso. Ninguém tem a responsabilidade de meio que ajudar a gente a vivenciar da melhor maneira essas coisas. Pegue essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade e comece você mesmo a aplicar certos posicionamentos intencionais para abraçar essa nova fase da melhor maneira. Não esqueça, não esqueça, não compare, não compare. Honre o passado, viva por hoje e construa em direção ao futuro glorioso. Não seja rígido, escolha ser flexível, escolha ser fluido. E terceiro, que é o combo, né, da cultura, escolha agir, escolha pensar e escolha falar de forma diferente em prol de viver essa nova fase da melhor maneira possível. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E até mais, até o próximo podcast aqui. É isso. Um beijo e até mais. Tchau.